Hoje a gente vai falar de mais uma opção dos novos anticoagulantes, dos NOACs, ou como alguns chamam, dos anticoagulantes diretos ou DOACs. Hoje a gente vai falar de rivaroxabana. A rivaroxabana é um inibidor direto altamente seletivo do fator 10A. Então age assim como a pixabana ou edoxabana. O tempo de meia-vida da rivaroxabana seria de 5 a 13 horas. Geralmente, 2/3 da droga é metabolizado no fígado pelo citocromo 3A4 e 1/3 é excretado direto no rim. Rivaroxabana, o ideal é sempre ingerir após a alimentação. E quais apresentações a gente vai ter aqui no Brasil? Aqui no Brasil chega com o nome de Xarelto. As apresentações vão ser de 20 e 15 miligramas, que a gente vai utilizar para tratamento de eventos tromboembólicos ou para pacientes com FA, para evitar eventos embólicos sistêmicos. A gente vai ter na dose de 10 miligramas, que é utilizado geralmente para prevenção de eventos tromboembólicos no cenário de perioperatório, principalmente cirurgia ortopédica, e de 2,5 miligramas, que é utilizado mais para pacientes com doença arterial coronariana crônica ou doença arterial periférica, baseado nos resultados de alguns estudos que a gente vai comentar aqui. E quais seriam, então, as indicações de rivaroxabana? No cenário da FA, para prevenção de eventos cardioembólicos, a gente teve um grande estudo chamado ROCKET-AF, um estudo com mais de 14 mil pacientes, que mostrou que utilizar rivaroxabana comparado com varfarina, atingindo aí um NR entre 2 e 3, foi semelhante. O endpoint primário, que era a ocorrência de AVC, ou embolia sistêmica, foi semelhante nos dois grupos. Rivaroxabana mostrou uma redução de sangramento intracraniano e de sangramento fatal. Então parece que nesse cenário, rivaroxabana é uma ótima opção. A dose utilizada de rivaroxabana para FA é de 20 mg uma vez por dia, e se tiver um clearance de creatinina menor que 50, aí a gente utilizaria a dose de 15 mg uma vez por dia. E se o paciente tiver fibrilação atrial, tem indicação de anticoagulação e vai para uma angioplastia. Então, o que a gente vai fazer nesse cenário? A gente teve um estudo que testou exatamente isso, que foi o estudo Pioneer-AF. Foi um estudo que saiu no New England em 2016 e comparou 3 esquemas para tratamento nesse cenário. Então, comparou utilizar terapia tripla com varfarina mais dupla antiagregação plaquetária contra rivaroxabana 2,5 duas vezes mais dupla antiagregação plaquetária contra rivaroxabana de 15 mg uma vez por dia, mas somente um anticoagulante plaquetário. Nesse caso, 93% dos pacientes usou clopidogrel. Então, o que eles viram nesse estudo? Que o melhor esquema que teve menor sangramento foi o esquema com rivaroxabana 15 mg mais clopidogrel ou algum outro inibidor de ADP. Grande maioria foi clopidogrel. Então, nesse cenário, parece que o mais interessante, paciente com FA, que vai fazer uma angioplastia, seria deixar com rivaroxabana de 15 mg mais um inibidor de ADP, no caso, o clopidogrel, que foi o mais testado. E para profilaxia de tromboembolismo venoso? Nós tivemos alguns estudos com rivaroxabana nesse cenário, principalmente para pacientes ortopédicos. Então, pacientes que iam para artroplastia de joelho ou artroplastia de quadril, usar rivaroxabana 10 mg uma vez por dia foi superior a utilizar enoxaparina. Então, reduziu teve sintomático e morte por qualquer causa. Então, teria uma indicação boa utilizar rivaroxabana 10 mg uma vez por dia por 2 semanas após uma artroplastia de joelho e por 5 semanas após uma artroplastia de quadril. E para tratamento de paciente com tromboembolismo venoso? O paciente chegou com TEP, com uma trombose venosa profunda, será que a gente pode utilizar rivaroxabana? A resposta é sim. Tivemos alguns estudos, o estudo Einstein-PI com embolia pulmonar e Einstein-DVT, que mostraram que rivaroxabana foi não inferior à enoxaparina e teve ainda uma redução de sangramento maior com o uso de rivaroxabana. Então pode utilizar sim, é uma boa opção. A dose utilizada aqui é maior do que a gente utiliza nos outros casos. A gente vai utilizar rivaroxabana 15 mg duas vezes por dia por 21 dias e depois deixa com 20 mg uma vez por dia por 3 a 6 meses. Utiliza uma dose mais alta. E aquela dose de rivaroxabana de 2,5 mg duas vezes por dia? Quando que a gente vai utilizar? Então, teve um grande estudo com quase 28 mil pacientes, que foi o estudo COMPASS, que testou pacientes com doença arterial coronariana crônica e doença arterial periférica, e testou 3 esquemas. Testou usar rivaroxabana 2,5 mg duas vezes por dia, mais AS, contra só AS isolado, contra só rivaroxabana de 5 mg duas vezes por dia isolado. Nesses 3 esquemas, o que foi melhor foi o esquema de rivaroxabana 2,5 mg duas vezes por dia, mais AS. Ele mostrou uma redução de 24% do endpoint primário, que era morte cardiovascular, infarto ou AVC, mas teve um aumento de sangramento. Então a gente não vai utilizar para todo mundo. E no cenário da doença arterial periférica? Nós tivemos um estudo que saiu em 2020, que foi o estudo Voyager PAD, um estudo com mais de 6 mil pacientes com doença arterial periférica sintomática, e testou utilizar só AS contra AS mais rivaroxabana 2,5, duas vezes por dia. O que esse estudo mostrou? Houve uma redução de 15% do endpoint primário, que era composto por morte cardiovascular, infarto, AVC, isquemia aguda e amputação de membros inferiores. Mas esse benefício foi simplesmente por redução de isquemia aguda. Não houve diferença de amputação, de infarto, AVC ou morte cardiovascular. Então, é uma droga que pode ajudar em alguma coisa nesses pacientes com doença arterial periférica, mas não é um benefício de desfechos duros aí que a gente vai precisar utilizar para todos os pacientes com doença arterial periférica. Fica como mais uma opção no tratamento desses pacientes. Em outro estudo que saiu em 2020, foi o estudo RIVER. Foi um estudo que testou o uso de rivaroxabana para pacientes com prótese biológica mitral que tinham fibrilação atrial, que, portanto, tinham indicação de anticoagular. Então, comparando com a varfarina, rivaroxabana foi não inferior. Então, seria mais uma opção para utilizar para esses pacientes com prótese biológica mitral, não prótese mecânica, aí a gente ainda não tem evidência. E quando que a rivaroxabana seria contraindicada? Então, a gente vai contraindicar se o paciente tiver uma hipersensibilidade à droga, se tiver um sangramento ativo, obviamente não vai ser a hora de iniciar um anticoagulante. Se o paciente tiver uma doença hepática com uma coagulopatia importante, a gente deve evitar. E se o paciente tiver uma disfunção renal, crise de creatina abaixo de 15 a 30, a gente deve evitar utilizar a rivaroxabana também. E os possíveis efeitos colaterais da rivaroxabana? Bom, a gente pode ter, obviamente, sangramento, anemia, taquicardia. Pode ter alguns efeitos colaterais mais inespecíficos, como diarreia, dispepsia, vômitos. Pode ter cefaleia, tontura. E pode ter queixa de prurido também. Esses seriam os mais comuns. Precisa tomar cuidado também com interações medicamentosas. Então, algumas drogas como antimicóticos, por exemplo, cetoconazol, ou inibidores de protease, terapia antirretroviral, podem aumentar o efeito da rivaroxabana e, por isso, aumentar a chance de sangramento. Do outro lado, algumas outras drogas podem induzir o efeito do citocromo 3A4 e reduzir o efeito da rivaroxabana. Aí a gente precisa lembrar daquele RFC, aquela regra de drogas clássicas que reduzem o efeito dessas drogas como a rivaroxabana. Então, a gente tem que tomar cuidado com os de rifampicina, fenitoína, fenobarbital e carbamazepina, RFC, que é como se fosse uma redução futebol clube. Então, rifampicina, fenitoína, fenobarbital e carbamazepina são drogas clássicas que podem induzir o efeito do citocromo 3A4 e assim diminuir o efeito da rivaroxabana. E se o paciente sangrar? Bom, se for um sangramento menor, a gente tem que lembrar que a rivaroxabana tem um tempo de meia-vida de 5 a 13 horas, então não vai durar tanto tempo quanto a varfarina. Então, às vezes, só suspender a droga já pode resolver o sangramento, se for um sangramento que não está tendo uma repercussão importante. O que mais que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar ácido tranexâmico, pode considerar utilizar plasma fresco congelado e, se estiver disponível, complexo protrombínico. Tudo isso pode ajudar, além de controlar, obviamente, o foco do sangramento. E um reversor específico para a rivaroxabana? A gente tem uma droga que está em teste, que é o Dexanet Alpha, que ele vai atuar removendo o inibidor do fator 10A da circulação. Então, daria para utilizar com rivaroxabana, apixabana e edoxabana, que tem um mecanismo semelhante, mas essa droga ainda não foi aprovada no Brasil e ainda não está disponível. É uma droga que, para o futuro, pode ajudar bastante nesses casos de sangramento por rivaroxabana. Então, essas foram algumas dicas sobre o uso da rivaroxabana. Espero que tenham gostado. Continue nos acompanhando, que todo dia a gente lança um conteúdo novo nas nossas redes sociais.